Ouvimos alguns dos melhores professores da igreja que nos deram maravilhosas explicações sobre muitos dos elementos e princípios do bom ensino. Conforme mencionado, todos somos, de certa forma, professores e temos o dever de ensinar com o máximo de nossa capacidade. Gostaria de compartilhar com vocês alguns exemplos de pessoas que conheci e que tocaram minha vida e me ensinaram lições importantes e inesquecíveis. Estive pensando em uma de nossas autoridades gerais eméritas, sim, o Elder Marion D. Hanks, que foi um excelente professor do seminário, instituto e na igreja de modo geral. Ele usava muitos métodos de ensino diferentes. Em certa ocasião, o Elder Hanks visitou uma missão e entrevistou todos os missionários que trabalhavam em determinada área. Eu estava cumprindo uma designação em uma área adjacente e fui para o aeroporto no carro com o Elder Hanks e o presidente da missão. O Elder Hanks disse ao presidente da missão que tinha sido um privilégio entrevistar cada um dos missionários. Disse que se sentira inspirado a perguntar a uma missionária: conte-me a respeito de sua missão e de como se sente por ter sido chamada como missionária. Ela contou que seu humilde pai, que era fazendeiro, com toda a boa vontade, tinha se sacrificado muito para o Senhor e seu reino. Ele já estava sustentando dois filhos na missão quando conversou com ela certo dia sobre o desejo não manifestado dela de servir como missionária e explicou como o Senhor o havia preparado para ajudá-la. Ele tinha ido ao campo para conversar com o Senhor e dizer que não tinha mais posses materiais para vender, sacrificar ou usar como garantia para um empréstimo. Precisava saber como poderia ajudar a filha a ser missionária. Sentiu-se inspirado, então, a plantar cebolas, mas achou que tinha entendido mal. Era improvável que as cebolas crescessem bem naquele clima, não havia outros plantando cebolas e ele não tinha experiência em cultivá-las. Depois de debater com o Senhor por algum tempo, sentiu-se novamente inspirado a plantar cebolas. Então, fez um empréstimo bancário, comprou sementes, plantou, cuidou da plantação e orou. O tempo foi ameno e a plantação de cebolas prosperou. Ele vendeu a colheita, pagou as dívidas com o banco, o governo e o Senhor, e colocou o restante numa conta no nome da filha. Era o suficiente para sustentá-la durante a missão dela. O Elder Hanks disse ao presidente da missão: nunca me esquecerei daquela história, nem daquele momento, nem das lágrimas nos olhos dela, nem do som da voz dela, ou do sentimento que tive quando ela disse: irmão Hanks, não tenho como não acreditar em um Pai Celestial amoroso, que conhece minhas necessidades e que me ajudará de acordo com sua sabedoria se eu for suficientemente humilde. O Elder Hanks estava ensinando uma lição muito importante. Cada criança, em cada sala de aula, cada moço ou rapaz, cada aluno do seminário ou instituto, cada adulto da classe de doutrina do Evangelho, cada missionário, sim, cada um de nós, tem uma história a ser contada. Ouvir é um elemento essencial do ensino e do aprendizado. Quando eu era menino, tive a experiência pessoal de sentir a influência de uma professora muito eficaz e inspirada que nos ouvia e amava. Seu nome era Lúcia Gertz. Em nossa classe da escola dominical, ela nos ensinou a respeito da criação do mundo, da queda de Adão e do sacrifício expiatório de Jesus. Ela trouxe para nossa sala de aula, como convidados de honra, Moisés, Josué, Pedro, Tomé, Paulo e, claro, Cristo. Embora não os víssemos, aprendemos a amá-los, honrá-los e imitá-los. Nunca seu ensino foi tão dinâmico, nem teve maior influência eterna do que em uma certa manhã de domingo, quando ela tristemente anunciou o falecimento da mãe de um colega de classe. Havíamos sentido a falta do Billy naquela manhã, mas não sabíamos o motivo de sua ausência. A lição abordava o tema: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. No meio da lição, a professora fechou o manual e abriu-nos os olhos, ouvidos e coração para a glória de Deus. Ela perguntou: quanto temos em nosso fundo para festas da turma? Estávamos na época da Grande Depressão e nossa resposta orgulhosa foi $4.75. Então, sempre muito gentil, ela sugeriu: a família do Billy está passando por momentos difíceis e dolorosos. O que vocês achariam de visitarmos a família nesta manhã e doarmos para eles, o nosso fundo? Sempre me lembrarei daquele pequeno grupo caminhando os três quarteirões da cidade, entrando na casa do Billy e cumprimentando, bem como seus irmãos, irmãs e o pai. A ausência da mãe era muito visível. Sempre me serão preciosas as lágrimas que brilharam nos olhos de todos quando o envelope branco contendo nosso precioso fundo para festas passou da mão delicada de nossa professora para a mão necessitada de um pai aflito. Voltamos para a capela quase pulando de alegria. Sentimos o coração mais leve do que nunca. Nossa alegria era mais plena, nossa compreensão mais profunda. Uma professora inspirada por Deus havia ensinado a seus alunos uma lição eterna de verdade divina: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Bem poderíamos ter parafraseado as palavras dos discípulos no caminho de Emaús: porventura não ardia em nós o nosso coração quando ela nos abria as Escrituras? Lucy Gertz conhecia cada um de seus alunos. Nunca deixava de ligar para os que faltavam no domingo ou que simplesmente não apareciam. Sabíamos que ela se importava conosco. Nenhum de nós jamais se esqueceu dela, nem das lições que ela ensinou. Muitos anos depois, quando Lucy estava quase no fim da vida, fui visitá-la. Lembramos aqueles dias tão distantes no passado em que ela havia sido nossa professora. Falamos de cada membro de nossa classe e então conversamos sobre o que cada um estava fazendo. Seu amor e carinho abrangiam uma vida inteira. Outra professora inspirada de minha vida foi Emma Bullwinkle, membro da junta da primária de nossa estaca. Ela salientava constantemente a importância de aprendermos as regras de fé. Na verdade, não podíamos nos formar na primária até que conseguíssemos recitar todas as regras de fé para ela. Um desafio para aqueles meninos travessos. Mas perseveramos e conseguimos. Por toda a vida, como resultado disso, sempre fui capaz de recitar as regras de fé. Durante muitos anos, como membro do Quórum dos Doze Apóstolos, tive a responsabilidade de cuidar da Alemanha Oriental, também conhecida como República Democrática Alemã. Nesse encargo, meu conhecimento das regras de fé foi muito útil. Em cada visita ao longo dos 20 anos em que supervisionei aquela área, sempre lembrei a nossos membros daquela área a 12ª regra de fé. Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes e magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Nossas reuniões atrás da assim chamada cortina de ferro sempre eram monitoradas pelo governo comunista local. No início da década de 1980, quando procurávamos obter a aprovação dos líderes do governo para construir um templo ali, e mais tarde, quando pedimos permissão para que os rapazes e moças da área servissem em missões no mundo inteiro e para que outros fossem ao país deles para servir em uma missão, eles ouviram e depois disseram: Elder Monson, temos observado vocês por 20 anos e vimos que podemos confiar em vocês e em sua igreja, porque sabemos que vocês ensinam seus membros a obedecerem às leis de nosso país. Quero contar outro exemplo da importância de se aprender as regras de fé. Há 40 anos, trabalhei com um homem chamado Sharman Hummel numa gráfica em Salt Lake City. Certa vez dei-lhe carona do trabalho para casa e perguntei como foi que ele obtivera seu testemunho do Evangelho. Ele respondeu: é interessante, Tom, que você me tenha feito essa pergunta, porque nesta mesma semana, minha mulher, meus filhos e eu iremos ao templo de Mentai para ser selados para toda a eternidade. Ele continuou seu relato dizendo: morávamos no leste dos Estados Unidos, eu estava viajando de ônibus para San Francisco para abrir uma nova gráfica e depois mandar chamar minha mulher e meus filhos. A viagem de ônibus desde a cidade de Nova York até Salt Lake City transcorreu sem incidentes. Mas, em Salt Lake City, uma garotinha entrou no ônibus, uma menina da primária, e sentou-se a meu lado. Ela estava a caminho de Reno, Nevada, para visitar a tia. Enquanto seguíamos para o oeste, vi um cartaz: visite a escola dominical Mormon nesta semana. Eu disse para a menina: acho que existem muitos mormons em Utah, não é? Ela respondeu: sim, senhor. E eu perguntei: você é mormon? E ela respondeu de novo: sim, senhor. Sharman Hummel então perguntou: no que os mormons acreditam? E aquela menininha recitou a primeira regra de fé e depois falou a respeito dela. Continuando, ela recitou a segunda regra de fé e comentou a respeito dela. Depois disse a terceira, a quarta, a quinta e a sexta e todas as regras de fé e falou a respeito delas. Sabia todas de cor na sequência exata. Sharman Hummel disse: quando chegamos a Reno e deixamos aquela menina com a tia, eu estava profundamente impressionado. Ele disse: durante todo o caminho até San Francisco, eu pensei: o que será que faz aquela menininha conhecer sua doutrina tão bem? Quando chegamos a San Francisco, a primeira coisa que fiz, disse Sharman, foi procurar nas páginas amarelas a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Liguei para o presidente da missão e ele enviou dois missionários para o lugar em que eu estava hospedado. Tornei-me membro da igreja, a minha mulher também, e todos os nossos filhos se tornaram membros, em parte por causa de uma menina da primária que sabia as regras de fé. Penso nas palavras do apóstolo Paulo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Há apenas 3 meses, a família Hummel veio para Salt Lake City para o casamento da filha Mary Ann. Eles vieram ao meu escritório e tivemos uma maravilhosa conversa. Todas as 6 filhas tinham vindo, juntamente com 4 genros e 12 netos. Toda a família permaneceu ativa na igreja. Cada uma das filhas esteve no templo. São incontáveis os que foram levados ao conhecimento do Evangelho pelos membros daquela família. Tudo isso por causa de uma criança pequena que aprendeu as regras de fé e teve a capacidade e a coragem de proclamar a verdade para alguém que estava procurando a luz do Evangelho. Adoro as palavras do Senhor que se encontram na seção 88 de Doutrina e Convênios. E dou-vos um mandamento, de que vos ensineis a doutrina do reino uns aos outros. Ensinai diligentemente, e minha graça acompanhar-vos-á. Há muitos anos, quando viajava de avião para um encargo no sul da Califórnia, uma bela moça sentou-se na poltrona vazia a meu lado. Ela começou a ler um livro. Por curiosidade, dei uma olhada no título: Uma Obra Maravilhosa e um Assombro. Eu lhe disse: oh, você deve ser mórmon. Ela respondeu: não. Por que pergunta? Respondi: bem, você está lendo um livro escrito por um membro muito importante de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela disse: é verdade? Uma amiga me deu o livro, mas não sei muito a respeito dele. Mas ele despertou minha curiosidade. Então perguntei-me: será que devo prosseguir e dizer mais a respeito da igreja? E as palavras do apóstolo Pedro me vieram à mente: estais sempre preparados para responder a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Decidi que era o momento de eu prestar meu testemunho. Disse a ela que tivera o privilégio de auxiliar o Elder Richards anos antes na publicação de uma obra maravilhosa e um assombro. Contei-lhe algumas coisas a respeito daquele grande homem. Disse que muitos milhares aceitaram a verdade depois de ler o que ele havia escrito. Então, tive o privilégio, durante todo o caminho até Los Angeles, de responder às perguntas que ela quis fazer a respeito da igreja. Perguntas inteligentes, provenientes de um coração que buscava a verdade. Perguntei se poderia tomar providências para que duas missionárias a visitassem. Perguntei se ela gostaria de assistir às reuniões em nosso ramo em San Francisco, onde ela morava. As respostas foram afirmativas. Ao voltar para casa, escrevi para o presidente Irvin G. Derrick, da Estaca San Francisco, e passei essas informações para ele. Imaginem minha alegria alguns meses depois quando recebi um telefonema do presidente Derrick dizendo: Elder Monson, estou ligando a respeito de Yvonne Ramirez, uma aeromoça que estava de licença, a jovem que se sentou ao seu lado num voo para Los Angeles. A moça para quem você disse que não fora por coincidência que você se sentara ao lado dela quando ela estava lendo uma obra maravilhosa e um assombro naquele voo. Irmão Monson, ela acaba de se tornar o mais novo membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ela gostaria de falar com você e expressar sua gratidão. Evidentemente, fiquei muitíssimo feliz. Adorei aquele telefonema. Um exemplo de mestre no ensino foi o presidente David O. McKay, que me chamou para ser membro do Quórum dos Doze Apóstolos. Ele ensinava com amor e sensibilidade. Era o epítome do que ensinava. Seu coração era bondoso, seu modo de agir era muito afável. Ele era um professor da verdade que seguia o padrão do Salvador, um mestre muito parecido com o Salvador Jesus Cristo. Observei essa característica muito antes de me tornar autoridade geral, quando entrei no escritório dele para examinar algumas provas de impressão de um livro que estávamos publicando. Naquela ocasião, vi uma pintura na parede e disse: Presidente McKay, que pintura linda! É a casa de sua infância em Huntsville, Utah? Ele recostou-se na poltrona, deu uma risadinha característica dele e disse: deixe-me lhe contar algo a respeito dessa pintura. Uma bondosa mulher veio visitar-me um dia de outono e presenteou-me com essa bela pintura, emoldurada e pronta para ser colocada na parede. Ela disse: Presidente McKay, passei muito tempo durante o verão pintando este quadro de sua antiga casa. Ele disse que aceitou o presente e agradeceu muito. Em seguida, ele me disse: sabe, irmão Monson, aquela querida irmã pintou a casa errada. Ela pintou a casa do vizinho. Eu não tive coragem de dizer a ela que ela havia pintado a casa errada. Mas então ele fez o seguinte comentário, e eis uma lição vital para todos nós. Ele disse: na verdade, irmão Monson, ela pintou a casa certa para mim, porque quando eu era menino, costumava me deitar na cama que ficava na varanda da frente da minha antiga casa, e a vista que eu tinha através da porta de tela era exatamente a daquela casa que ela pintou. Ela realmente pintou a casa certa para mim. Algumas das melhores lições que aprendemos na vida vêm de nossos pais. Os meus me ensinaram lições preciosas quando eu estava crescendo. Frequentemente aquelas lições tinham a ver com o serviço ao próximo. Tenho muitas lembranças da minha infância. Aguardar ansiosamente o jantar de domingo é uma delas. Quando nós, as crianças, estávamos sentados à mesa, quase morrendo de fome, com o aroma do roast beef enchendo a sala, minha mãe me dizia: Tommy, antes de comer, leve este prato que preparei até o fim da rua para o velho Bob e volte correndo. Nunca entendi por que não podíamos comer primeiro e depois entregar o prato de comida para ele. Nunca questionei em voz alta, mas sempre ia correndo até a casa dele e depois esperava ansiosamente enquanto o idoso Bob caminhava lentamente até a porta. Então, eu lhe entregava o prato de comida. Ele me devolvia o prato do domingo anterior, imaculadamente limpo, e me oferecia 10 centavos pelo meu trabalho. Minha resposta era sempre a mesma. Não posso aceitar o dinheiro. Minha mãe me daria uma surra. Ele então passava a mão enrugada em meus cabelos loiros e dizia: meu menino, você tem uma mãe maravilhosa. Diga-lhe obrigado por mim. Lembro também que o jantar de domingo sempre me parecia um pouco melhor depois que eu voltava daquela tarefa. O pai de minha mãe, o vovô Thomas Condy, também me ensinou uma grande lição que envolvia aquele mesmo velho Bob que entrou em nossa vida de uma forma interessante. Ele era um viúvo de aproximadamente 80 anos quando a casa que alugava precisou ser demolida. Ouvi-o contar seu problema para meu avô quando nós três estávamos sentados no velho balanço da varanda de meu avô. Com uma voz lamurienta, ele disse a meu avô: Sr. Condy, não sei o que fazer. Não tenho família, não tenho para onde ir. Tenho pouco dinheiro. Fiquei me perguntando o que meu avô responderia. Continuamos a balançar. Então meu avô pôs a mão no bolso e tirou dali a velha carteira de couro da qual, em resposta a meus pedidos incessantes, muitas vezes ele havia tirado uma moeda ou mais para que eu comprasse um doce especial. Naquela ocasião, ele tirou uma chave e a entregou para o velho Bob. Com carinho, ele disse: Bob, aqui está a chave da casa que eu tenho aqui do lado. Pegue-a. Mude suas coisas para lá. Fique o tempo que quiser. Não haverá aluguel e ninguém mais vai tirá-lo da sua casa. Os olhos do velho Bob se encheram de lágrimas que correram pelo rosto dele e desapareceram em sua longa barba branca. Os olhos de meu avô também estavam úmidos. Eu não disse nada, mas naquele dia meu avô me pareceu muito mais alto do que era. Tive orgulho de ter recebido o nome dele. Embora eu fosse só um menino, aquela lição teve uma vigorosa influência em minha vida. Essas são apenas algumas lições que aprendi das pessoas que tocaram minha vida e me ensinaram. Repito que somos todos professores. Devemos lembrar-nos de que ensinamos não apenas com palavras, mas também pelo que somos e pela vida que levamos. Ao ensinar as pessoas, sigamos o exemplo do Mestre Perfeito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deixou suas pegadas nas areias da praia, mas deixou seus princípios didáticos gravados no coração e na vida de todos a quem ele ensinou. Ele instruiu os discípulos de sua época e dirige-nos as mesmas palavras: vinde após mim. Prossigamos no espírito da resposta obediente, para que seja dito de cada um de nós o mesmo que foi dito do Redentor: és mestre vindo de Deus. Que assim seja. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.